Café com Velocidade. Fórmula Indy.
Dando início agora ao bloco número 2 do Café com Velocidade 510. Se você ainda não ouviu o bloco número 1, não deixe de fazer isso ao fim deste bloco, querido ouvinte. Lá nós falamos sobre a etapa da Rússia da Fórmula 1, que teve vitória de Valtteri Bottas, seguido de duas Ferrari, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Vamos falar agora de Fórmula Indy, que correu no oval de Phoenix, o primeiro oval da temporada, né, 2017, e que foi uma corrida que deixou um pouco a desejar. A corrida já não vinha legal e devido a uma bandeira amarela no meio de uma janela de pitstop no fim, acabou deixando as disputas pela vitória ainda mais escassa, porque pouquíssimos pilotos ficaram na mesma volta e isso aí complicou bastante a situação. Bárbara Franzinho, você que é a porta-voz oficial da Fórmula Indy aqui no Café com Velocidade, você que estivesse na Fórmula 1 e na Fórmula Indy, você mudaria para a Fórmula Indy? Você não falaria que a Fórmula 1 é a sua vida? Diz pra gente o que, que é que tá acontecendo com a Fórmula Indy no oval, né? Foi a pergunta que eu fiz pro Rosa no começo, porque o ano passado foi assim também. A categoria se destacava bastante. Eu vim aqui falando que por mim só tinha corrida em ovais, porque eram boas corridas em ovais. Você ia pra Pocono, não sei, ia pra Fontana. Ai, que saudade. Você ia pra várias pistas, corridas boas, que davam vontade de assistir. Mas algo aconteceu, porque desde o ano passado que as corridas nos ovais não estão sendo legais. Ai, o ano passado foi terrível também. Não estão sendo legais.
Ano passado foi muito ruim também. E a minha expectativa, né, como eu abri no começo do programa, era que eu não esperava uma corrida boa. Até o Fabrício Dutra comentou comigo no WhatsApp, né, ah, e aí, tá animada, vai ter a Indy e tudo mais. Eu falei, olha, Phoenix não me gera, assim, grandes emoções, só se eu estiver bem errada, mas eu não tinha um conceito de que a corrida seria boa, até por conta do congelamento dos kits. Então, a gente não ia ter mudança esse ano. As coisas vão começar a acontecer a partir do ano que vem. Então, eu falei, bom, o que vier, basicamente, vai ser lucro. Então, não veio, não foi lucro, não foi legal. O início foi agitado. E quando eu assisti a Fórmula 1 no domingo, eu fiquei pensando, cara, foi quase um replay de Phoenix. Porque acidente no começo, uma mudança ali de liderança... E nada mais, assim. E eu vou até ser bem sincera com vocês, né? A gente tem um compromisso com a verdade, né? Tem que falar. Então, eu tinha ido num casamento, voltei, assistindo a corrida na estrada, né? Que foi no interior, enfim, tive que me deslocar. E eu sentei no sofá, assim, eu dormi faltando 5 voltas pra acabar a corrida. Mas aí eu voltei e assisti as 5 voltas que faltavam e... Não precisava de mais nada, porque não aconteceu nada, né? O Pagenaud assumiu, ficou ali e não aconteceu nada. Então, eu poderia muito bem não ter assistido. Mas foi decepcionante e eu já estava esperando essa decepção. Então, não... Nota, não sei, vou dar 5 igual a Fórmula 1. Mas tem uma coisa também. Já que ninguém falou, eu vou continuar falando. Não sei se alguém está no mudo, se o Raposo deixou no mudo. Mas estamos em maio. E é o melhor mês da Indy no ano, porque tem... corrida no misto e corrida em Indianápolis as 500 milhas, então eu já tô feliz, eu tô chateada, mas eu tô feliz de novo.
Já que ninguém comentou, Bárbara Franzinho, vou trazer já comentário em meio do ouvinte, né, o Nelson Luiz Rodrigues Pereira, que corrida mais ou menos essa da Indy, o domínio da Chevrolet em cima da Honda, valeu pela grande corrida do Pagenaud e das grandes ultrapassagens do J.R. Wildebrand. Pergunta, por que é tão difícil de ultrapassar nesse oval? E o amplo domínio da Penske nessa corrida pode indicar o que pode acontecer na Indy 500, Diogo Gomes?
Não, eu acho que o Salvador Phoenix, ele já há alguns anos ele vem refletindo, desde que voltou, né, para o calendário, ele vem mostrando que é bem um ponto fora da curva. A gente, por exemplo, viu nos mistos a Honda, isso é uma característica desde o ano passado nos ovais, na Indy 500 inclusive, a Honda conseguiu economizar muito mais que a Chevy, mas nesse em Phoenix realmente é um ponto totalmente fora da curva. Eu não diria nem que a gente teve um domínio da Chevrolet, eu vi muitas pessoas falando isso e eu discordo, a gente teve um domínio da Penske. As outras equipes da Chevrolet andaram no mesmo nível das equipes da Honda. A Penske, os 4 carros da Penske que estiveram no mundo completamente diferente, tanto na pole position do Hélio Castroneves, que foi, assim, absurda a velocidade que ele conseguiu colocar, quanto na corrida, né? Porque nós sempre tivemos até algumas variações ali na frente, rodada de pits e tudo mais. O Palmer assumiu a liderança no determinado período, na parte final da corrida, o Pagenaud assumiu a liderança, mas nessas mudanças ali, nós sempre tínhamos um Penske na frente ou um Penske próximos ali, né? Meio que depois que teve a bandeira amarela que vocês falaram, nós deixamos de ter uma corrida como um todo para ter a batalha de qual dos Penske vai vencer. Porque ficaram cinco carros na volta do líder, e a única questão do Hildebrand, que foi o piloto da corrida, na minha opinião, todos eram Penske. Então, é basicamente isso. É um ponto totalmente fora da curva esse Ford Phoenix. A gente já sabe disso. Não é isso que aconteceu agora. Isso já vem acontecendo nos últimos anos. Então, eu acho que pegar muita reflexão do que a gente viu aí e tentar levar para, por exemplo, Indianápolis. Até porque, bom, Phoenix é o quê? Uma milha? Uma milha? Acho que não chega nem a ser uma milha e meia, Phoenix, né? Tão pequenininho que é. Acho que é uma milha. Indianápolis, enfim. Não, a diferença é muito maior. Não dá pra pegar nenhuma diferença nesse. Nenhuma conclusão, melhor dizendo, nesse ponto aí. Acho que as diferenças são muito grandes. É um aval muito específico. É incrível, porque esse era um oval muito específico, ele passou por uma reforma muito grande, né, até mudar a inclinação de curvas e tudo mais, e ele continua sendo muito específico. Você vê coisas nele que você não vê nos outros, inclusive ovais do mesmo tamanho dele, né? Então, acho que não dá pra entrar na conclusão aí. Babi já falou bem sobre a corrida foi bem morna, aquela bandeira amarela que eu já comentei, eu acho que deu uma matada grande em qualquer coisa que a gente pudesse ter ali pra frente. É ótimo pela vitória do Pagenaud, né? Primeira vitória que a gente vai entrar em mais detalhes. Primeira vitória dele em ovais, que foi um número que me surpreendeu, mas acho que no geral, mais uma vez, Phoenix entregou uma corrida IndyCar, né? Mas Phoenix entregou uma corrida bem, bem morna.
Indianápolis, vamos falar a verdade, né? É um circuito misto de quatro retas e quatro curvas. Marcelo Cesarino, Fábio Campos, já que você...
Entendi por quê.
É oval,
É um oval no conceito. Não é um oval, é um oval no conceito. Nem geometricamente é um oval. Indianápolis
anda fazendo curva.
É, exatamente. O problema da Índia, o problema aí é o negócio da curva, de estar na curva, né? Indianápolis são quatro retas unidas como um retângulo, é um retângulo. Né? Tá no conceito de oval por causa das curvas para esquerda, enfim, mas não é um oval.
Então, Phoenix não é oval também, no final das contas, vai. Eu entendi a reflexão de vocês, eu concordo. Eu não tinha pensado nesse ponto, não. Mas, para pensar, Phoenix também não dá para se considerar como oval. Até porque são quatro curvas totalmente diferentes uma da outra.
Marcelo Cesarino, Fábio Campos. Só uma pergunta. Acabou a festa do Bordet? E qual é o real desempenho da Honda em oval? O do sábado?
Eu acho o seguinte, Cesarino. Primeiro que o negócio. É uma pena até que o Bordet tenha acontecido com ele o que aconteceu, né? Porque eu. Quanto mais eu acho que durasse. Ainda pode durar, né? Porque eu não vi a classificação do campeonato depois da corrida, mas evidentemente que ele ainda está entre os ponteiros. Mas é um feito tão valioso, tão raro no automobilismo mundial, não é, Cesarino? Um piloto com uma equipe pequena, claramente pequena, está se mantendo na ponta no campeonato. Que quanto mais tempo isso se estendesse, mais positivo era, inclusive, para a Indy. É, né? Uma pena que um acidente, né? Por mais, por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que é questão de tempo dele perder a liderança, dele cair na tabela, né? Por questões técnicas. Mas é uma pena que tenha acontecido isso com um acidente, que é menos. Ou agrava mais ainda essa situação. Né? É uma pena. Eu acho que. Você está chamando aí de festa do Bordet, não sei se você está falando de uma maneira pejorativa ou não, mas eu acho que era uma coisa muito positiva. Tomara que ele tenha a chance de se manter entre os primeiros, porque é muito bom. É bom para ele, é bom para a equipe, é bom para a Indy, é bom para todo mundo. Né? Um piloto com uma equipe conseguir levar é uma coisa rara. No automobilismo, a gente discute muito isso em categorias de base. Né? Um piloto conseguir levar uma equipe mediana num patamar acima. Isso é raro no automobilismo hoje em dia. E a outra pergunta dele é o quê? Da questão do oval, né? O Hélio Castroneves falou pra mim, né, pra gente aqui no Café Curiosidade, até numa pergunta que eu fiz pra ele aqui quando ele deu uma entrevista pra gente no ano passado, que Phoenix não é muito pra se contar um oval, porque a configuração de Phoenix é praticamente a mesma de circuito misto, né? Até um pouco aquilo que eu falei no. Eu tive um problema aqui no sinal, então não sei se até se pegou tudo que eu falei, né? Da questão de Indianápolis é diferente, né? Até por causa disso também. Eu não sei, a gente vai ter pouco oval, não vai ter tanto oval assim na Índia esse ano. Eu não sei se é uma questão de. Eu acho que foi muito bem colocado pelo Diogo. Colocar o que aconteceu nesse domingo apenas na questão do motor, não é, foi a Penske que se destacou. Né? A Penske é uma coisa, apesar de que, né, claro, ela é a líder da Chevrolet, né? Ela é o principal instrumento, a principal ferramenta da Chevrolet, mas não foi um domínio, como a gente viu da Honda em outras provas no começo do ano, em que você viu um monte de equipe com a Honda na frente. Não foi o caso, foi o caso mais da Penske. Então, enfim, vamos esperar um pouquinho para ver.
O Leandro F. Bárbara Franzin manda as seguintes perguntas. Paginot venceu, mas convenceu nessa corrida? Parece que foi mais o acaso do que o ritmo que o deixou em primeiro. O acidente da primeira volta foi bonito, mas me pergunto, não seria melhor na bandeira vermelha? Perdemos 22 voltas de corrida enquanto a pista era limpa.
Bom, a primeira parte do se o Paginot convenceu, para mim convenceu sim. É, até porque a Indy é feita dessas circunstâncias, né? De você conseguir uma vitória a partir de um fato, né? Então, teve um acidente, você estava no pit no momento exato. É, teve uma bandeira e você tinha acabado de sair. Pode tanto ajudar a construir uma vitória, como a arruinar tudo que você fez até aquele momento. Então, ele convenceu sim, porque primeiro, ele conseguiu se manter ali no oval até o final, e ele estava vindo bem na corrida, ele não estava assim, nossa, muito mal, e foi um fato assim, o da frente bateu e ele ganhou, sabe? Quando é assim, para mim, é muito mais não convencer, vencer. Então, no Paginot, eu acho que foi super legal, sim, e ele, pelo menos para mim, não tem mais nada a provar, já foi campeão da categoria, não tinha vencido nos ovais, então foi legal que veio. Essa é a primeira vitória dele. E a gente falava muito do Power, né? Ah, e o Power é só no misto, no oval não dá certo e tudo mais. Até que ele foi lá também e conseguiu essa vitória no circuito oval. E sobre o acidente, eu também acho. Talvez seria melhor a gente ter tido essa bandeira vermelha. Porque a gente teve 250 voltas na corrida, né? Então, se a gente colocar que foram 22, foram quase 10%, né? Então, é um número que acaba sendo relevante. É, tudo bem que é uma pista pequena, é um ritmo rápido, mas isso faz diferença sim. E o acidente foi bonito. É, tem, né, sempre há as controvérsias. Ainda bem que ninguém se machucou, que todo mundo saiu bem o ali. Quê? E ele falou que o acidente da primeira volta foi bonito.
Bonito? Primeira vez que eu vejo uma
acho que ainda plasticamente falando, entendeu?
Plasticamente foi horroroso, foi uma barbeagem do Alexim, mais uma.
Agora, perdi o que eu ia terminar aqui.
Você tá travando aqui. Pode terminar depois, eu continuo.
Continua, Bárbara Franzin.
Não, então, eu falei até que eu tinha perdido o raciocínio quando ele falou a questão do acidente plasticamente bonito, mas é aquela coisa da imagem, de ter ali a fumaça saindo do carro, né, do Alexim, mas não de que a gente ache os acidentes legais, né, o bom é que ninguém se machucou, todo mundo conseguiu sair ali, e um grande prejuízo para alguns dos nomes que ficaram, né, como o próprio Bordepo, que pena, né, que ele ficou naquele acidente, porque ele poderia ter feito uma prova excelente.
Só pontuando aqui, o Felipe Duarte comenta sobre esses assuntos, né, que nós já esbarramos, né? Ele diz, corrida morna, por causa da pista, apesar do oval é difícil. Felipe adora dar as notas dele, né? Destaque negativo, a falta de sorte de Bordé. Logo na largada foi vítima de uma colisão, coisa de oval. Então nós comentamos aqui já sobre Bordé. Só para fechar aqui, Campos, ele mandou uma pergunta que também já foi respondida, né? Ele fala, Bordé começou bem de forma até inesperada para muitos. E com abandono nessa temporada, deu adeus à liderança. Será que é sorte o que falta para Bordé voltar aos tempos de Champ Car? Se você quiser complementar.
Não, é carro. Não é sorte. É carro. Ele precisa de carro. E o carro ele não tem. Não, eu queria complementar na resposta anterior. Você me atravessou, não deixou eu completar. Aliás, eu nem lembro mais exatamente o que eu ia dizer. Ah, não lembrei. Quem foi o e-mail anterior? Que foi de quem? Foi do JF? Não? Foi do Cesarino? Misturo.
Do JF, que achou o acidente lindo.
É, não. O que falou da bandeira vermelha, né? Existe um nem tanto no automobilismo americano, claro que mais, isso é até mais na Fórmula 1, mas não se dá bandeira vermelha ou amarela ao bel prazer do diretor de prova. Acho até que nos Estados Unidos, se tiver que acontecer isso, a tendência é um pouquinho maior, mas existe um critério, você dá bandeira vermelha ou amarela de acordo com a situação. Se você precisa de atendimento médico, se a pista está completamente interditada, né? Então você falou, podiam ter dado bandeira vermelha? Não é assim, eu acho que vou dar bandeira vermelha. às vezes pode até acontecer no final da prova.
Eu já vi esse dado, bandeira vermelha.
No final da prova, a NASCAR, né? No final da prova, não quero atrapalhar, ainda vai. Mas na primeira volta, você separar a bandeira vermelha apenas para não contar a volta, eu acho que não é muito raro. Eu nunca vi, assim. Eu acho que tem sempre um critério. Você dá uma bandeira vermelha na primeira volta, é porque alguma coisa grave tem que ter acontecido para você já parar a corrida, né? Mas no final, sim, você tem razão. No final já aconteceu, e já aconteceu até bem. Já foi até bem usado, inclusive, para não estragar a corrida. Mas aí é outra situação, né?
Diogo Gomes, para você vem a pergunta do Josué Fraga. Seria pressão ou as corridas em ovais curtos não são boas para a Indy? Essa é a primeira, decora aí. Em Phoenix, a corrida me pareceu monótona, decidida por estratégias mal feitas, tal qual na Penske, o que baixou a temporada para mostrar a incompetência em montar estratégias e paradas. Eu sempre me perco nos e-mails do Josué, não sei porquê.
Eu me perdi também.
Vou tentar de novo, então, vamos lá.
Josué, não mande mais e-mail.
Eu vou ler o pé da letra, com calma, vamos ver se a gente entende. Em Phoenix, a corrida me pareceu monótona, decidida por estratégias mal feitas. Tal qual na Penske. Mas a Penske venceu a corrida? Mas vamos continuar. O que baixou na temporada para mostrar a incompetência em montar estratégias e paradas? Deixou a temporada mais... Se caiu o nível da temporada, será que é isso que ele quis dizer? O que baixou na temporada para mostrar a incompetência em montar estratégias e paradas? Bem, Diogo, espero que você tenha entendido para você responder. Creio que essa temporada será mais do mesmo,
Josué,
com certas... Pode falar.
Josué, eu tô do seu lado, Não mande mais, eles estão te tratando aqui, viu, Josué? É um absurdo. Eu tô do seu lado, sabe, Josué? Quando eu falo pra você não mandar mais e-mail, eu não tô te dando bronca, eu tô ironizando pra você ser... Aqui, colaram o seu e-mail. Aqui agora nos bandos. Eu vou olhar o seu e-mail enquanto o Diogo...
Leia, por favor, Fabricão, os e-mails do Josué.
Seria impressão ou as corridas em ovais curtos não são boas pra Indy? Em Phoenix, a corrida me pareceu monótona, decidida por estratégias mal feitas, tal qual na Penske. O que baixou na temporada para mostrar a incompetência em mostrar estratégias e paradas? Creio que essa temporada será
montar estratégias e paradas.
Deixa eu continuar o e-mail do pobre coitado aqui. Creio que essa temporada será mais do mesmo, com certas peças remanejadas. Tomara que a próxima geração da Lara de chassi consiga melhorar a corrida. Uma indagação que faço, já não é hora da Indy participar de ovais rápidos e mais etapas e começar a sair da linha da Fórmula 1? Eu não entendi, não é a escrita dele. A escrita dele deu pra entender, eu não tô entendendo o seu raciocínio. Esse raciocínio dele que eu não entendi, entendeu? Eles estão criticando, aqui o seu... Não, eu acho que ele escreveu aqui, tudo bem, errou a palavra aqui, o baixou, não sei se ele quis dizer achou, mas eu não estou entendendo esse raciocínio de sair da linha da Fórmula 1. Qual é a linha da Fórmula 1 que a Indy segue? Ô, Josué, você está com a obrigação de reenviar o seu e-mail. Seu e-mail foi reprovado aqui pela direção do programa. Você está com a obrigação de reenviar para você se explicar, ter a chance de você se explicar. Estou brincando, mas agora falando sério. Eu não entendi Não, essa parte ortográfica eu tô achando que eles estão sendo maldosos com você. Mas eu tô querendo entender a sua ideia. Eu não entendi a sua ideia, entendeu? A questão do ovais rápidos não é o oval rápido ou lento, na minha opinião. Na minha opinião, é o oval inclinado ou não. É Phoenix, como Milwaukee, que é uma pista que também a Indy insistiu por muito tempo e não deu em nada. Enfim, é a questão do oval. O carro não se dá bem em oval, né? E eu, igual eu falei, Indianápolis é outro elemento, né? Não é, eles não estão ali em curva o tempo inteiro. O Indianápolis é um retângulo. Então, por favor, reenvie e se explique. Agora vai, Diogo Gomes. Agora eu tenho certeza que com a minha leitura você conseguiu esclarecer vários pontos do seu...
Que sua... bucha agora, Diogo.
Vai, Gomes.
Não, sobre a impressão com relação aos ovais curtos, acho que o Campos já respondeu. É bem isso. É mais alguns ovais específicos que não funcionam tão bem. Acho que depois disso, em questão de ovais, além de Indianápolis, claro, eles correm no Texas também.
Vai ser diferente.
Iowa. Né?
Tenho certeza que vai ser diferente.
Sim.
Tem uma nova, né, Diogo? Tem um oval novo esse ano, né? Acho que é Madison, né? Vem um oval novo esse ano aí. É Madison, é. Que fica em Madison, é um oval diferente, é aquele oval com duas curvas, a curva 1 e 2 apertadinha, né, aquele oval não, como é que eu falo, não simétrico, né, as duas curvas, a curva 1 e 2, como eles chamam no oval, completamente diferente da 3 e da 4, né.
A 3 e a 4 são maiores, se não me engano, mas o ângulo é maior. Exato, mas eu gosto de Gateway. Eu só não sei se vai funcionar pra Indy, pra ser bem honesto com você. A Truck Series, se não me engano, corre lá e até consegue fazer boas corridas. Pra Indy, eu acho que vai entrar muito com o Milwaukee. Vai lembrar, assim, uma cópia da outra. Até espero que não. Mas eu acho que é mais questão de ovais específicos, Josué. Não sei se a Indy coloca alguns ovais menores por... Não sei, tentar baixar a velocidade dos carros. Apesar que em Phoenix as velocidades tiveram bem altas. Né? Então, não sei exatamente por que eles selecionam esses sofás mais curtos. Mas não parece funcionar. Essa questão da estratégia é o que eu faço que eu não entendi muito bem. Mas eu até discordo de você. Eu não acho que as estratégias foram mal feitas. Nessa corrida, realmente não acho que foram mal feitas. Se tivesse que contestar a estratégia, eu contestaria só a segunda entrada do New Garden nos pits, que eles têm um problema com a asa dianteira, e aí ele pega um ponto perfeito em que tem um acidente, né, e aí ficam só 5 carros na volta do líder, ele para, troca a asa e volta em quinto, mas não perdeu tanto exatamente por só ter 5 carros na volta do líder. Mas depois ele bate na traseira do Hunter Ray, e logo em sequência já vai pros pits. E aí eu fiquei com a impressão que ele, claro, o cara tá lá aqui, ele deve ter um feeling maior que eu, mas eu fiquei com a impressão que se ele tentasse segurar algumas voltas ali, pudesse até vir uma volta amarela, por exemplo, uma bandeira amarela, até porque ficou detrito do carro do Hunter aí no carro dele, preso na frente dele ali, pode ter que soltar, se viesse uma bandeira amarela ou alguma coisa do tipo. Se ele segurasse um pouquinho, né, nem, pode ser que nem viesse a bandeira amarela, mas se ele segurasse um pouquinho e viesse uma bandeira amarela, ele tava salvo. Porque ele entrava de novo e não ia perder poção. Ia perder, sei lá, uma poção ou duas poções. Ao contrário daí, que ele perdeu, foi lá pro final do grid e, enfim, não conseguiu...
E mesmo se não viesse, né, Hugo? Mesmo se não viesse a bandeira amarela, ele tinha uma volta na frente do cara que tava atrás dele, né? Talvez Exatamente. Ele se sustentasse nessa posição até o final, talvez, né? É difícil, né? Porque às vezes o cara guiando realmente tava difícil de guiar, né?
Exatamente. Deu a impressão que foi algo muito instintivo ali. Bateu e ele já correu pro speed na mesma hora. É o único ponto que eu... vejo problemas com a sua estratégia, tanto nessa corrida quanto na temporada como um todo. Acho que não tem nenhuma queda muito, muito grande nesse ponto, não. Ele colocou mais algum ponto que eu tô perdendo? Acho que são esses, né?
Eu só acho importante
ressaltar. Ele coloca sobre o chassi da Lara, perdão, sobre a próxima geração, o chassi da Lara e tal. Vai demorar pra vir uma próxima geração de chassi da Lara, né? Eles vão no próximo ano vir um kit único, né? Um kit universal, que inclusive já chegaram algumas imagens, bem bonitas, inclusive. Mas, enfim, não é um novo carro, né? São pontos ali do kit específico que vão fazer uma mudança agora pra deixar de ser Honda e Chevrolet, vai passar a ser o universal. Se eles mantêm, o objetivo é manter esse tipo de oval no calendário, esses mais curtinhos, que eu acho que devem manter, até porque colocaram um, né, já é para esse ano, como nós falamos, Gateway, eles devem ter uma decisão aí, tomar alguma decisão mais voltada nesse sentido aí, mas não vejo grande mudança nesse sentido não, Josué.
Josué, eu não sei se você assiste a NASCAR, mas como eu queria que as pessoas tivessem com a NASCAR a mesma exigência que elas têm com a Indy. A NASCAR faz corridas horrorosas e ninguém entra nessa onda crítica, que, aliás, eu concordo, tem que entrar sim na Indy, não estou dizendo que não deve. Eu só acho que, né, a NASCAR está fazendo mais um ano, eu posso até me desdizendo aqui, porque eu não vi a última agora nesse final de semana. Pode ter sido uma corridaça, mas a NASCAR, no geral, esse ano, corridas chatíssimas, tirando as ovais curtos, que é Bristol, Martinsville, aí sim corridaça. Mas enfim, aí o assunto agora é Indy. Eu só acho que a vitória do só para deixar essa questão de estratégia também, né, atada, eu acho que a vitória do Pagenaud foi muito mais na sorte, talvez não seja a palavra exata, mas enfim, no aproveitamento ali da circunstância, do que na velocidade pura, né? Igual a Bárbara até falou, está certo, né? O oval acontece essas coisas, o cara tem que estar no lugar certo na hora certa. Mas não é a vitória, a redenção dele em ovais, andou muito bem, não acho. Acho que o melhor piloto do ano é o Will Power. O melhor piloto do ano, que está sendo mais injustiçado em circunstâncias de corrida, em problema, em bandeira amarela. Para mim, o melhor piloto do ano da Indy é o Will Power. Pelo que estava fazendo em São Petersburgo, depois pelo problema que teve agora na última corrida em Barber, né? Meu Deus, no Alabama, né? Esqueci o nome do local. Então, para mim, o melhor piloto do ano é o melhor até do que o Bordet. Andando, para mim, mais até do que o Bordet, embora o Bordet esteja fazendo um trabalho hercúleo, né, com uma equipe pequena. Mas era um cara que vinha nessa prova e também, mais uma vez, por uma circunstância que fugiu ao seu controle. Então, em braço, em desempenho e performance, para mim, o Will Power é o piloto da Indy esse ano.
Não, eu concordo com você, Campos, no sentido de, quando eu até falei dos pilotos que estavam, às vezes ficam no lugar certo e outros que ficam no lugar errado, foi meio que aconteceu com o Power, né, e também a questão dele ter furado o pneu, né? E não dava nem pra perceber direito na última etapa, né? Que aconteceu o problema no pneu. De tão... Devia ter sido tão mínimo que só os engenheiros mesmo que detectaram e mandaram ele de volta pros boxes falando, olha, sai daí porque vai começar a esvaziar, vai dar problema, mas era muito assim... A corrida era dele, né? Ele tinha feito tudo, né? Ele tava perfeito o tempo todo. Então, realmente, é uma pena que ele tenha tido esses infortúnios aí. Mas eu também concordo com o que você disse do Bordes, né? Que é legal ver o cara que tá na equipe pequena. Quando anunciaram ele na Dale Coyne, o primeiro pensamento que me veio na cabeça foi pronto, daqui a pouco ele vai aposentar, porque, coitado, que chance que ele vai ter ali. E foi uma ótima surpresa também. É bom quando dá esses tapas na cara, assim, que é legal que a gente fala, opa, que bom que eu tava errado.
É verdade, é uma pena, né? É um piloto pra estar em Ganassi, em estar em Andretti, né? É um cara que devia estar numa dessas equipes aí. Agora, a televisão americana mostrou um detalhe, né? Que eu não sei se foi notado, que é a questão da volta, o tempo da volta de entrada no box e depois a volta de saída, né? Nas primeiras paradas em bandeira verde. A superioridade do Power foi incrível. E ele sai, ele salta de terceiro ou quarto. Ele tava pra primeiro, não me lembro se era terceiro ou quarto, mas enfim.
Terceiro.
É essa evolução durante a prova que eu gosto muito de analisar, que eu acho que é muito meritória. Ele teve um problema em Barber, mas o piloto que herdou a vitória, não só herdou a vitória, né? Ele vinha dando um show particular também, que era o Newgarden, lá na última corrida. Agora nessa, o Pagenaud não estava me impressionando. E mais uma vez, nessa análise mostrada pela televisão americana, viu-se ali uma qualidade do Power. Deu para se notar uma qualidade do piloto. Então isso é porque até não é o tempo de... Na NASCAR eles colocam muito isso, né? O quanto é o piloto e o tempo da equipe. Ali não, ali foi colocado só a parte do piloto, o tempo das voltas anteriores e a posterior. Então o Power estava ganhando no braço, ele ia ganhar uma corrida no braço, né? E mais uma vez, como ele não conseguiu ganhar em Barber, quando ele estava também no braço. Então, por isso que eu estou falando, não é apenas o cara que está liderando ali, tocando o carro, levando fácil. Não, é o cara que está guiando mesmo esse ano, tendo performances muito, muito interessantes, mas que se alguém pegar a tabela de classificação, talvez não tenha essa... Talvez não, certamente não terá essa impressão, porque os resultados não refletem exatamente o que ele está fazendo.
E é por isso que aqui se analisa performance e não resultados, Fábio Campos.
Bonito isso, bonito.
Já ouvi isso em algum lugar. Brasileiros. Temos que falar deles. Hélio Castro Neves. Tava bem. Fez a pole e via no sólido, mas no que o Fábio Campos elogia do Power é a crítica do Hélio. Tanto na última prova também, se vocês observarem, não sei se vocês perceberam, mas a cada pit stop ele perdia uma posição na última corrida. Sim. E agora, mais ou menos a mesma coisa, né? Estava em primeiro, voltou em segundo, atrás do Power. Depois do segundo pit stop caiu um pouco mais, para terceiro, atrás do Pagenaud e do Power. E é ali, aí eu não sei até que ponto é piloto e até que ponto é equipe.
Pelo você menos... É que
Campos, ele que viu a análise da televisão, se foi dada essa resposta, mas você pode falar, Bárbara, também.
Não, que eu ia falar sobre questão da equipe, eu já venho discordar, porque a Penske tá dominantíssimo, né? Então não tem como a gente colocar a culpa na equipe. E vamos pegar o que aconteceu nessa última corrida.
Mas são equipes diferentes, né? Mas são equipes diferentes. Talvez a Penske do Power trabalha bem, mas a Penske do Elinho nem tanto.
Tá, então, se a gente for por esse princípio que eu tô vendo, estrategista, que ele sempre, muitas vezes é auxiliado pelo próprio Penske e muitas vezes pelo Tim Cindric. Na última prova em Barber, o Tim Cindric tava com o Newgarden, tudo bem que foi casualidade.
Não, o Tim Cindric tá com o Newgarden. Não, ele tá com o Newgarden oficialmente agora, o Tim Cindric.
Então, aí o Newgarden ganhou e tá tendo resultados bons. Agora, eu não sei se a gente coloca na lista também todos os mecânicos, toda a estrutura, mas eu não sei, eu coloco mais na conta do piloto do que na equipe.
Não, mas assim, não tô falando de estratégia também não, eu tô falando exatamente de mecânicos. Ou tá. De piloto, porque as duas últimas corridas, a cada pit stop que tinha, o Hélio Castro Neves perdeu uma posição. Tanto em Alabama... quanto agora em Phoenix. Ele vinha mantendo a posição dele, janela de pit stop. Ele entrava, ele voltava uma posição atrás. Aí continuava andando, entrava no pit stop, voltava uma posição atrás. Então eu não sei até que ponto os mecânicos específicos dele não estão trabalhando bem, ou ele está fazendo um péssimo trabalho de entrada no pit, aquela, entrar no máximo da velocidade para não queimar e frear em cima, ou sair andando rápido com o pneu frio e tal. Eu não sei, não tenho essa noção, mas que isso é um dado que eu estou dando. Em Alabama e em Phoenix, a cada pit stop que ele fez, ele perdeu uma posição, isso é certo. E aí não entra estrategista. Estrategista não põe a mão na pistola e nem no, na mangueira de reabastecimento. Então é realmente, ou é o piloto que não está entrando muito bem e está perdendo muito tempo, ou é a equipe que está demorando um segundo a mais, que seja um segundo e meio, e está refletindo na pista isso.
Só, eu acho que o Campos pode até falar melhor, mas só para explicar, eu não tinha entendido direito sua pergunta, por isso que eu falei estrategista, mas faz todo sentido.
É, não, mas os pitstops deles são filmados, Raposo, não existe nada assim que você que salte aos olhos, né, pra você falar, opa, peraí, agarrou uma rodinha ali, ficou, eu acho que isso é muito do ritmo de corrida que ele não tem, que ele não consegue abrir, que ele não consegue, tudo bem, você pode pegar ali, não, o pitstop dele foi 0.5, mas e daí, se o cara tá rápido, ele volta pra pista e vai tirar, e vai atrás, ele vai pelo menos emparelhar.
Não, mas aí é outro assunto já, Fábio Campos, aí já é capacidade de reação, é ritmo, mas o fato é, ele tá perdendo posição a cada pitstop.
Mas é isso que eu tô dizendo, não é, eu não tô colocando na conta dos mecânicos, entendeu? Eu acho que isso aí é...
Mas a falta de ritmo, em corrida, eu acho que não justifica perder posição no pit stop.
Justifica, porque na hora que o piloto entra primeiro, ele tem que aproveitar no ritmo o pneu mais novo. Ou na hora que o cara fica na pista e os outros entram, ele tem que se manter ali num ritmo minimamente para ele voltar, já que ele vai ter a desvantagem, entre aspas, né, do undercut, né, do outro cara sair com o pneu mais novo antes dele, ele também tem que voar ali para ele conseguir cobrir isso. Então, é o dado que eu dei do Power. A volta anterior e a volta posterior são muito importantes para isso daí. É isso que eu entro na questão do ritmo de corrida, porque é o modo como o cara extrai do pneu nas últimas e nas primeiras voltas, né, do entre as paradas de boxe, né? E é isso que a gente não vê o Hélio fazer. O Power voou antes e depois, né? Você pega a estatística do Hélio ali, não tem isso. Então, mesmo que a equipe possa estar perdendo ali um segundinho ou outro, né, ele tem que mesmo que ele volte aonde não é o ponto adequado dele, porque o cara tá andando com o carro para ser primeiro, segundo e volta em quarto, ele tem que tirar, infelizmente, ele tem que tirar isso no braço. E é isso que não acontece, é isso que a gente não vê. Não só dele, tem outros pilotos que não fazem isso também. Não é só ele, não é um problema crônico dele. Mas existe gente, é o que eu falei no programa, foi no passado? Enfim, não sei exatamente, foi, eu falei num dos últimos programas, né? Há uma nova geração com outro gás, mais rápida. Há uma nova geração que já está, senta no carro e acelera. Acho que eu falei justamente depois de Barber. E esses caras estão ficando para trás. Ele, Tony Canaan, esses caras não estão no mesmo pique desses outros caras, que são mais novos, são o gás novo da Indy, que é quem a Indy tem que apostar mesmo. Entendeu? Então, eu acho que o ritmo de corrida entra sim, Raposo, porque... Acontece várias vezes, todas as paradas de Barber, como você citou, todas as paradas de Phoenix, como você também citou. Não foram todas que os mecânicos foram lentos assim. E você citaram, e a Bárbara citou, ele é capitaneado diretamente. Pensa que você quer colocar alguém melhor na equipe? Alguém pode falar, o Tim Sido que é melhor do que ele? Talvez seja, mas você vai falar que o Roger Penske não é um cara que vai te ajudar na corrida? Não é possível que o Roger Penske seja um demérito, não seja um mérito. Então,
o Theo José disse isso pra gente ano passado.
O quê?
Que o Roger Penske tá ultrapassado na questão de estratégias. Não, ele então, quer... Ele
então,
quer ficar...
O José tem uma talvez tenha já acompanhando de uma maneira melhor do que a nossa, então. Eu não vejo um demérito do Roger Penske que está na mureta. Talvez ele esteja tomando decisões erradas, não sei. Mas eu não vejo erro de estratégia.
Que ele está ignorando a parte tecnológica de dados que vem, por ser das antigas. O negócio dele é o caderninho, canetinha no bolso, pega a canetinha, vai fazendo as anotações e vai tomar a decisão. Enquanto os outros engenheiros estão com os dados... todos vindo de telegrafia e tudo, telemetria, aliás, e tudo mais, e que o Penske é mais no old school.
É, se isso acontece, é um demérito. Eu não tinha essa informação, mas se isso está acontecendo, é um... Aí cabe o Hélio também, né? O Hélio conversar e falar, olha, peraí, vamos mudar aqui uma coisa. O Roger, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí cabe o Hélio também se mexer, ao invés de ficar baixando a cabeça só porque tá o chefe ali. Mas tudo bem, esse é um elemento interessante de se considerar. Agora, o problema que eu vejo do Hélio é de ritmo de corrida. E não é um problema de 2017. É por isso que eu não estou colocando tudo isso na balança dos mecânicos. É um problema crônico do Hélio. É um problema que acontece há muito tempo. Então, é velocidade, é constância. Ele não tem constância dentro de uma prova. Eu acho que isso aí... Por isso que ele não vence a 48, se eu não me engano. Acho que era 47 antes desse final de semana. Acho que com essa agora, 48 provas que ele não ganha. É muita coisa. E aí, Indianápolis é um animal diferente. É o que a gente sempre fala, né? É um bicho diferente. Ali, eu tenho certeza que o contexto é outro. E ali, eu tenho certeza que ele vai saber jogar o jogo. Agora, pro campeonato inteiro, se ele não ganhou quando ele tava no auge da forma dele, eu não vejo acompanhando o ritmo dessa turminha nova, eu não vejo.
Diogo Gomes, há quanto tempo eu não ouço a sua voz?
O Hélio Castro Neves, ele gosta de falar isso. Hélio Castro Neves fica muito em cima de ritmo, né? Acho que vocês já falaram bem, eu não vou entrar em detalhes sobre ele, eu queria falar mais sobre o Canaã, porque ele até conseguiu, nessas duas provas, se manter ali relativamente numa posição interessante, mas sempre atrás do Dixon. É incrível como ele não consegue andar à frente do Dixon, em momento algum, qualify, em corrida, o que seja. Nunca, você sempre vai precisar falar o nome do Dixon primeiro.
Mas ele largou à frente do Dixon.
O que seja, olha onde ele terminou na corrida. E onde ele teve durante toda a corrida. Você sempre vai precisar ver o nome do Dixon primeiro pra depois olhar o nome do Canaã. Não sei se isso é algo do tipo, olha, o Dixon tá num ponto muito acima, então o Canaã tem merda de estar andando ali próximo, se... Bom, ele deveria pelo menos tentar variar isso e não consegue, mas... Se tivesse comparar um com o outro, que acho que nem é o caso, mas eu acho que a perda de ritmo do Hélio é algo que me assusta mais, apesar de, inclusive, aí só pra constar, isso não tem nada a ver com o ritmo, foi a segunda pole dele já esse ano, né? Mas nas corridas é incrível como ele não consegue refletir. Mas eu acho que o resumo é... Esse problema que a gente vê no Hélio hoje, o problema que a gente vê no Canaã hoje, não são de hoje, né? Não são de Barber, não são de São Petersburgo. Tem tempo. E são os mesmos problemas. Então, é isso, gente. Eu até nem é o assunto especificamente, mas destacar que esse final de semana, que teve essa corrida, eles foram homenageados pela IndyCar, né? Porque completaram 20 anos de categoria, os dois. Tem um evento todo especial só para os dois. Foi algo até muito, muito bonito, em reconhecimento e tudo mais. Tem uma história legal aí por trás, nós sabemos disso. Mas a situação atual realmente é essa. Atual, enfim, alguns anos já aí e até o que tem hoje. Tem muito sexo, eu acho que pra frente também não vai sair muito disso, não.
O Canaã não ganhou a corrida desde 2014, gente. Desculpa, mas... Né? É complicado. É difícil.
Bárbara Frezin, queremos te ouvir falar sobre... Onde que ela
é? Não,
se você não quiser falar, eu vou falar pro Anderson pegar o que você falou na última edição da Fórmula Indy, copiar e colar.
Mas eu concordo com o que o pessoal falou, então vou até ser diferente. O que o Diogo colocou, esse ponto das homenagens, né, pelos 20 anos na categoria, eu acho que reflete bastante. Eles têm o mérito deles de estarem lá e se manterem há 20 anos. Isso é incrível, a gente não tem como negar essa parte. Os americanos adoram os dois, assim, é impressionante como eles são ovacionados pelo público. Então eles têm os méritos, mas a questão da performance... Já faz tempo que a gente tá falando que deixa a desejar. Então, só para ficar aí um pouquinho diferente do que eu falei nos últimos programas.
Isso é interessante, porque a gente esbarrou no último programa, justamente nessa questão que foi interessante, né? Você até deu o seu depoimento lá da ida em Indianápolis. Esses caras são fenômenos de marketing, né? Eles são fenômenos de marketing, tanto Canaã como Castro Neves. Talvez os maiores da Indy, maiores do que os americanos, inclusive, que estão no grid hoje. Né? Só que a Indy, ela precisa chegar na hora...
Eles são, então, os Danica Patrick da Indy, que se mantém por causa do marketing?
Eu acho aí um pouco injusto, porque eles já fizeram coisas no automobilismo, né? A Danica não. Ele já tem uma história respeitada. Um é campeão da Indy, ganhou o Indianápolis, o outro é tricampeão de Indianápolis. Né? Então, chamá-los de Danica Patrick, eu acho um pouco... É um pouco cruel com eles. Né? Agora, a Indy precisa, talvez, aí o Josué... Aí eu vou lá na linha do Josué de querer... O Josué fala de querer se livrar da Fórmula 1, eu acho que a Indy devia querer se aproximar da Fórmula 1, né, em várias características, né? A Indy tem que chegar numa hora em que ela precisa realmente, é claro que isso não é uma decisão, eu estou falando aqui de como se fosse uma coisa gerencial, mas é claro que a gerência da Indy não vai dar um cartão vermelho pro Castro Neves nem pro Canaã, isso é coisa das equipes, né? Mas a Indy está no momento de pô, de se livrar dos fenômenos de marketing que ela tem e de começar a investir em piloto. Isso é importante, é o momento da Indy pegar essa fase Alonso e começar a negociar com a Europa, começar a trazer piloto, ex-piloto de Fórmula 1. Claro que não vai tirar o Pérez da Force India, não é isso, mas o cara que já não tem mais vaga na Fórmula 1, e são tantos injustiçados na Fórmula 1, e tentar trazer esses caras. É igual eu falei aqui no programa passado, tentar correr uma corrida na Europa, ter mais contato ali com... Há um momento em que a Indy precisa escolher, e eu repito, isso não é uma decisão da Indy tirar o Castro Neves ou o Canaan, mas as próprias equipes, né? Se ficar pensando só no marketing, vai ter caras com 20 anos, com 30 anos, né? Ela precisa se descolar um pouco da NASCAR. A NASCAR é para nomes antigos, que ficam lá muitos anos. A Indy não, a Indy devia ter o perfil mais, como é que se diz, renovador a cada ano, a cada 5 anos, a cada 10 anos. A roda da Indy tem que girar, e a roda da Indy não está girando. Isso, quer dizer, está girando, mas não está girando tanto. E isso é um pouco prejudicial, porque é o momento, eu repito, é o momento da Indy se colocar no automobilismo mundial. A chance está colocada à frente dela, ela está tendo uma oportunidade que talvez ela não vai ter mais. Os olhos do planeta estão para a Indy nesse momento. Ela precisa tomar decisões de mercado e esportivas que a coloquem. Ela não quer ser grande? A hora é agora, a hora é agora. A NASCAR está caindo, a NASCAR vai estar perdendo o seu principal nome, né, o seu principal ídolo, embora seja apenas um ídolo, nada mais do que isso. A NASCAR tem que aproveitar o que está acontecendo em volta dela. A Indy tem que aproveitar o que está acontecendo em volta dela. A hora é agora. Então, Canaan e Castro Neves, eu não quero vê-los longe da categoria, longe de mim. Mas, enfim, a Indy tem que tomar, as equipes da Indy têm que participar de uma certa decisão que envolva, talvez, ex-pilotos de Fórmula 1, enfim, uma renovação de grid que a torne uma categoria mais atraente.
Só complementando o que você disse, Campos, porque tem muitos pilotos jovens que tentam seguir na Indy, acabam não conseguindo por questão, enfim, financeira, patrocinadores, e eles, sabe, é até um pouco injusto eles não terem uma oportunidade. São meninos novos que poderiam ter potencial, só que a gente chega e não vê, porque eles fazem duas corridas, né? Às vezes conseguem patrocínio para participar de poucas etapas, ou às vezes só das 500 milhas, e a gente acaba não vendo. E todo mundo já sabe do talento do Castro Neves, do Canaan. A gente não desmerece eles nesse sentido, porque a gente sabe as contribuições que eles deram para a categoria, né? O que eles fizeram ali. Mas eu concordo que às vezes a gente tem que saber o momento também de falar, deu, chega, tá na hora, sabe? E falta um pouco disso. Eu acho super legal eles, pô, terem uma idade já mais avançada, né? Que a gente fala de pilotos agora com 17 anos, né, começando muito jovens, é bacana isso e tudo mais, só que chega uma hora que tem que ter essa renovação, senão a roda realmente não gira. Então tá precisando disso.
É importante isso, é importante mercadologicamente que a roda gire, né, apesar de que esses dois são fenômenos de mar. Eu imagino, né, Bárbara, a sua situação lá em Indianápolis, do como é legal ver esses caras sendo idolatrados, né. Poxa, eu já vi pódios do Felipe Massa pela Ferrari, pela Williams, lá em corridas na Europa. É muito legal, você fala, olha aí, o cara tá fazendo aqui, as pessoas estão reconhecendo o brasileiro. Eu imagino que em Indianápolis você tenha tido alguma coisa parecida com isso. Poxa, olha como é que esses caras, você lembra, a gente até conversou sobre isso, né, o momento em que o Hélio Castro Neves e o Tony Canaan são anunciados em Indianápolis, naquela saída que os pilotos dão, né, que eles vão andando ali na fila, né, as filas do grid, os três que formam cada fila, eles fazem um desfile ali na formação da fila do grid, né. E naquela hora eles são amplamente ovacionados. Tomara que eles ganhem de Anápolis, os dois vão entrar com chance. Seria um ótimo calabouço, entre aspas, aqui para nós, né? Mas não é que a gente quer, a gente não tá aqui ante os dois pilotos, a gente acha só que a gente tô pensando mais na Indy do que na pátria. Então eu acho que para a Indy é importante começar a fazer uma transição, sim, né? Pode deixar o Canaan na equipe, pode deixar o Castro Neves, talvez até não como pilotos, esses caras podem ser embaixadores, enfim, podem ser qualquer coisa útil para a categoria. É só que isso aí que você falou é muito válido, né? Você deixar de colocar jovens pilotos ou ex-pilotos de Fórmula 1, que é uma coisa que é um dos grandes passos da Fórmula E, um dos grandes sucessos da Fórmula E, ela está conseguindo puxar nomes para o grid que estão sendo muito atraentes para ela. A Indy podia estar seguindo essa linha também, se ela quisesse, é uma categoria mais global do que a americana, talvez. A gente não sabe também se é isso que ela quer, né? Mas enfim, aí a gente tinha que trazer um dirigente da Indy aqui para entrevistar ele, quem sabe.
Oh, ia ser legal, hein? Mas eu acho até que eles continuam lá por essa flexibilidade também da Indy de ter mais de um dois carros por equipe, porque eu tenho certeza que se fossem só dois carros como é na Fórmula 1, as coisas já teriam mudado. Então acho que isso ajuda bastante eles também. E essa questão de continuar na equipe é interessante, né? Porque o Franchitti foi obrigado a se aposentar, né? Ele não queria, mas teve um acidente e parou. E ele continua com a Ganassi, ele que orientou o Max Chilton para as 500 milhas. Então ele estava ali com ele em todos os passos, explicando, ensinando. E ele está sempre presente e o público também adora, é visto como uma lenda. Então essa questão do marketing não se perde, sabe? Ou às vezes eles podem correr só as 500 milhas, não precisa fazer o campeonato todo, Montoya não vai fazer isso, sabe? Então é... Acho que são questões que vão muito além, né?
Diogo Gomes, há muito tempo que eu não ouço a sua voz sobre essa questão aí do...
Eu não vou falar mais nada nesse programa, tá? Eu tô encerrando aqui a minha participação, até logo, ouvinte, porque... Eu tô me sentindo tomando o lugar aqui do Diogo Gomes.
Você vê que ele não tá ligado, porque eu já opinei sobre os brasileiros.
Verdade, verdade.
Claro que estou. Você que puxou a discussão sobre o Tony Canaan. Eu só queria saber que, dentre tudo o resto que foi discutido após você puxar e você falar que ele não ficava à frente do Dixon, e eu acho até que é meio injusto, porque ele ficou à frente do Dixon até o último pit stop, foi quando o Dixon voltou à frente dele, você pegou um pouquinho duro. Não, se você tem algo não, mais a acrescentar.
Não, eu acho que o Dixon...
Essa corrida também,
não. Metade da corrida o Dixon já tá à frente dele, Raposo. Eu acho que não.
Eu acho que foi no pit stop ali, antes da bandeira amarela, que deixou todo mundo uma volta atrás. Se bem que aquilo foi metade também, né? De 250, volta 130 e 138. Mas foi depois daquele ponto ali. Mas, em suma, o Diogo Gomes não tem nada a acrescentar depois de tudo que eu vi do Bárbaro e Fábio Campos.
Já foi falado então, muito.
Com isso, então, a gente encerra o quadro da Fórmula Indy, a etapa do Alabama, de Phoenix. E como a Bárbara Franzin disse no começo, entramos em maio, né? Agora vem duas etapas em Indianápolis. Primeiro a etapa do Miss e depois a etapa do Oval, Bárbara.
É isso mesmo, Raposo. E só antes de você encerrar, eu vou fazer um adendo, vai. Às vezes o Campos pede, né? Então eu vou seguir a tendência de falar do terceiro lugar da corrida, que foi do J.R. Hildebrand com a equipe Carpenter.
Andou muito bem.
E o Hildebrand, tadinho, né? Já pra fazer o link com o Indianápolis, né? Ele é sempre lembrado que ele ia ganhar a corrida e ele, né, bateu sozinho na última volta. Então, nessa corrida ele foi muito bem. E vale mencionar que a Carpenter é uma equipe pequena, né? Mantida pelo próprio Carpenter.
E tá com a mão quebrada, Bárbara. Andou com a mão esquerda quebrada, que impediu de guiar em Barber.
Uhum.
Como em oval é mais fácil, né? Ele só mais só pra mim pra fazer esse registro, né? Com a mão quebrada.
É, e o que é mais bacana ainda, né? Então dá pra ver que a Carpenter, né? O que eu mais queria falar de destaque, na verdade, que é uma equipe que sempre prepara, né, pilotos pra darem esse meio que salto, né? Então o Carpenter tem um olho bom pra escolher quem corre ali. Então foi interessante com o Newgarden, agora ele tá revezando o carro com o Spencer Pigot, então vale ficar de olho na equipe. Mas sim, estamos em maio agora, né? Falando de Indianápolis, estamos em maio, eu tô muito triste que eu não vou estar lá. Tamo então aguardando. Se alguém...
Não, estamos aguardando aqui, da data da viagem, estamos aguardando o anúncio bombástico.
Quem quiser aí patrocinar, eu tô disponível, assim, tô negociando no trabalho, é super fácil, vou lá passar uma semaninha em Indianápolis, cobrindo tudo para pro café. Mas estamos num mês aí que vai ser muito legal, cheio de novidades da Indy, e a gente vai falando conforme elas acontecerem por aqui, com toda certeza.
Com toda certeza, encerramos assim o quadro da Fórmula Indy. E agora nós vamos chamar os quadros do final de semana com ele, Thiago Santa Rosa, pegando o comando do programa. É contigo, Rosa.
Muito obrigado, Thiago Raposo, por deixar eu assumir o programa novamente, dessa vez no final dele, para passar esses blocos que já são tão tradicionais. Então vamos começar aqui com...
Decepção da Semana!
Bom, e nesse final de semana eu coloquei como uma das opções todas as categorias que estavam disponíveis como decepção, porque tanto a Fórmula 1, quanto a Indy, quanto a Monster Energy NASCAR Cup Series tiveram provas bem fraquinhas, bem ruins, e curiosamente todas as categorias foi a opção do nosso público, do nosso ouvinte, ou seja, ninguém gostou de nada. A maioria das pessoas votaram, Fórmula 1 na Rússia, Indy em Phoenix e a Manx em Richmond foram lembradas, mas não superaram os 10 votos de todas as categorias acima.
Destaque da semana!
Já que tivemos a decepção, nada melhor do que passar para o destaque do final de semana, porque teve sim, Valtteri Bottas. Primeira vitória na Fórmula 1, primeira vitória do finlandês na história dele da Fórmula 1, chamou a atenção de muita gente e na nossa pesquisa no Facebook ficou bem à frente dos demais. Joey Logano, Thierry Neuville, Lando Norris, Jonathan Rea, todos eles ficaram para trás. Jonathan Rea não foi nem lembrado por nenhum ouvinte, os demais tiveram um ou no máximo dois votos. Então a vitória de Valtteri Bottas foi esmagadora como destaque do final de semana.
Ultrapassagem da semana.
E passando agora para a ultrapassagem do final de semana, que curiosamente foi de Bottas deixando Massa à frente de Vettel. Isso mesmo, meus amigos ouvintes. Como de costume, nossas enquetes são abertas e vocês podem colocar opções nela. E alguém colocou Bottas deixando Massa frente Vettel como opção. E ela ganhou. Para vocês terem ideia da qualidade da ultrapassagem, ou das ultrapassagens que o nosso querido ouvinte viu ao longo deste último final de semana de corridas. Lando Norris e Mick Schumacher foi a mais votada entre as ultrapassagens de fato. Connor Daly e Ed Carpenter na Fórmula Indy. Matheus Iori e James Fitch na Eurofórmula e Kyle Larson e Justin Allgaier na Xfinity Series tiveram votos, foram lembradas, porém ficaram atrás de Bottas deixando Massa à frente de Vettel. Que curioso.
Imagem da semana.
O acidente múltiplo no início da Fórmula Indy, que envolveu 5 diferentes carros, inclusive o líder do campeonato à época, Sebastian Bourdais, foi o que mais chamou a atenção de todos, conseguiu aí 17 votos, ou seja, mais da maioria esmagadora de todos os outros opções disponíveis aqui. Sebastian Vettel mostrando o dedo meio para Felipe Massa, que horror, na Fórmula 1 na Rússia, foi bem votada, 4 votos, foi bem votada. Thierry Neuville celebrando a virada em cima de Alfie Evans, num dos clássicos já do WRC, ficou na terceira posição com apenas um voto. E a chegada de Tom Sykes e Jonathan Rea no WSBK na segunda prova de Assen não teve votos, mas olha, vale a pena, viu? Foi uma das chegadas mais espetaculares do ano do automobilismo e do motociclismo. Bom, encerrando os quadros por aqui, da minha parte, agora volto com o Thiago Raposo, que vai gravar o calendário do final de semana.
Calendário do fim de semana.
Então agora nós vamos com o calendário do final de semana, começando na quinta-feira. Temos aí o FIA ERC, né, o Rally Europeu, Campeonato Europeu de Rally, como queiram, correndo na quinta, na sexta e no sábado. Na sexta-feira nós temos mais uma corrida, Fábio Campos, que pode ser de 24 horas ou de 12 horas, mas da 24 horas Series.
Essa é 24 horas. Eu me lembro que eu olhei aquele dia para te corrigir, eu acho que essa agora é 24.
Eu tenho certeza que você vai olhar até eu terminar aqui este quadro. Sim. Também temos a ARCA, Campeonato GT Australiano, a Fórmula V8, né, a 3.5, vai correr na sexta-feira, porque ela acompanha o FIA WSC. Não sei se é o WC, acho que é essa corrida de 24 horas que eles vão acompanhar, e por isso que eles vão fazer a primeira corrida na sexta-feira. No sábado nós temos Ama Supercross, que nem vou falar mais nada. Audi Super TT, começando na temporada 2017, Blank Pen Sprint Cup, segunda etapa do campeonato, DTM, Diogo Gomes, abrindo a temporada 2017, Fórmula Renault Argentina, Fórmula Renault Asiática, Fórmula 4 Italiana, aí sim, tá, no sábado temos o FIA WEC, NASCAR Cayenne Pro East Series, NASCAR Xfinity Series, Porsche GT3 Cup aqui no Brasil, STCC, né, o Campeonato Sueco de Carros de Turismo, Super TC 2000 na Argentina, Supercars Australiana, a antiga V8, né, que todo mundo gosta de chamar, mas não tem mais o V8 no nome, TCR Series, WeatherTech Sports Car Championship, nossa, corridas de longa duração neste final de semana não faltarão, e WRX. No domingo, além de tudo que eu falei, né, que repete de sábado para domingo, são as corridas duplas, vamos identificar aqui o que tem, vai ter de novo. BTCC é uma das novidades do domingo. Fórmula Truck. Ei, Bárbara Frazinho, mais uma etapa para a gente comentar. Será que teremos mais caminhões? Veremos. Monster Energy NASCAR Cup Series. Moto 3, Moto 2, Moto GP. MXGP. NHRA. Super TC 2000. Turismo Carretera Moura e Turismo Carretera Pista Moura, calendário extenso neste final de semana, primeiro final de semana de maio. Vamos ver se a gente acompanha aí a maior parte dessas categorias. A gente vem programa que vem. Por favor, ouvinte, não deixem de ouvir o bloco número 1 da Fórmula 1, já que estamos chegando ao fim do bloco número 2. Lá no fim do quadro, vocês vão saber qual é a corrida clássica que a gente vai falar semana que vem. Assistem e inscrevam pra gente.
E... a corrida e... é de 24 horas, sim, viu, Raposa? Em Paul Ricard, vai durar 24 horas. Dessa vez, sim, não é do campeonato das 24 Hour Series, que tem 12 horas. Dessa vez, não. A corrida vai ter 24 horas lá no histórico circuito de Paul Ricard.
Muito obrigado pela sua confirmação. Semana que vem, então, nós temos corridas clássicas. Vamos abordar alguns assuntos aí da Fórmula 1, algumas notícias, talvez. E MotoGP é o calendário, né? Não um calendário, o roteiro do próximo programa, a edição da semana que vem. E agora a gente vai chegar à despedida do Diogo Gomes, aquele momento que você mais gosta, onde eu passo a palavra para você, dar o tchau e agradecer aos nossos ouvintes.
É isso, Raposo. É só agradecer a todos os ouvintes que tiveram com a gente até aqui, mais uma vez reforçando, acompanha os quadros e na semana passada, a anterior, né, a publicação desse programa, nós tivemos cafeteria, uma série de programas, tivemos cafeteria duas semanas seguidas, né, então é bom explicar para o pessoal não confundir, acabou tendo uma mudança de schedule aí, mas tem cafeteria novo, saiu alguns últimos dias, então acompanhem.
Com Fábio Campos, inclusive, no bloco da Fórmula 3 e da Fórmula 2.
Exatamente.
E já para deixar o ouvinte ligado, né, os cafeterias de maio estão agendados para o dia 18 de maio, cafeteria de meio de mês. E como a gente solta na quinta-feira, o de fim de mês será no dia 1º de junho. Mas que entra já no, na semana, né, do final de maio para o começo de junho, na quinta-feira, né, exatamente, né, que 31 de maio era quarta, e a gente jogou para quinta para fechar o cafeteria. Fábio Campos, é contigo?
Eu termino fazendo uma pergunta para o Diogo Gomes. Diogo Gomes, então o DTM vem sem rádio esse ano, teremos uma DTM melhor em 2017, Diogo Gomes? Eu termino com essa pergunta para você.
Eu duvido muito. Eles tirarão os rádios para os períodos de bandeira amarela, né? Quando os pilotos estiverem nos pits, o rádio é permitido, e quando estiver em bandeira amarela também é permitido, mas segundo a direção de prova, só para a questão de segurança, informação de segurança, do tipo, o carro está parado ali, evitar a ozona, enfim. Mas isso não vai matar o que complica a categoria, né? Não, a parte aerodinâmica, apesar de terem tido mudanças esse ano, que a gente vai explicar direitinho na cafeteria, e o famigerado jogo de equipe, acho que você colocar uma plaquinha lá, escrita Diogo Gomes, seta pra cima, Fábio Campos, seta pra baixo, tá explicado que é pra mudar a posição, por exemplo. Então, enfim, é uma tentativa, entendeu?
É um código como se fosse... Há muito tempo, ele vai escrever na plaquinha assim, há muito tempo eu não escuto a sua voz, Diogo Gomes, essa vai ser a plaquinha.
É mais uma tentativa, mas no final não vai mudar muita coisa, não. Eu acho, pelo menos.
Então é isso, querido ouvinte. Espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham tido momentos de prazer ouvindo o Café com Velocidade 510. A gente volta semana que vem, não sei se essa semana nós teremos programa de meio de semana, a gente vai dar uma analisada aí, quem sabe a gente vem com alguma coisa, mas é isso, queremos o e-mail de vocês, as considerações, a gente quer e-mail sobre as corridas clássicas e tudo mais. Um abraço para todos vocês e até a próxima edição.
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.